Se você é mãe e não se sente necessariamente abençoada desempenhando essa função, você está no lugar certo, minha querida. Bem-vinda ao Abençoadas.
Fala comigo, e aí?
Oi, tudo bom?
Tudo, como é que você tá hoje?
Tô melhor.
Você tá melhor?
Na sinusite.
Que bom, mas tá com uma voz sexy.
É, né?
Você quer que eu cante Ana Carolina de novo?
Não. Nem Jorge Vercillo.
Ah, não! Então vamos lá, gente. Como é que vocês estão, pessoal?
Eu espero que todos bem. E hoje a gente vai falar de um assunto que foi sugerido por uma ouvinte.
Olha! Aliás... A gente tá aqui recebendo sugestões, né, Olivia?
Estamos bombando, somos praticamente influencers. E
desculpa, eu ri só, sei lá por quê, porque a gente é mesmo.
A gente é mesmo.
É.
E a gente recebeu a seguinte sugestão. Existe na sua casa, mulher abençoada, um espaço vedado para as crianças?
Tipo, não ultrapasse.
Não ultrapasse, um espaço que é só seu, um espaço... Não tô falando de cozinha, né? Assim, do tipo, cara, mexendo com materiais perigosos e forno
tóxicos,
quente,
etc.
Não é isso. Mas, tipo, por que essa ouvinte falou que a cama dela, o quarto dela e a cama dela não era... permitida a entrada...
Não é baby friendly.
Não era baby friendly, assim. Acho que não é nem baby friendly, porque a gente tá falando aqui de crianças um pouquinho maiores, assim.
Uhum.
Mas enfim, ela, uma mulher separada, ela dizia que o quarto dela era onde ela dormia em paz, e o namorado dela ia lá, e ela transava, ela era feliz.
A magia
ela...
acontecia.
Então assim, porque eu tava contando que lá em casa, as portas ficam abertas. Né, tipo, encostadas. Então, Antônia, que a caminha dela é no chão, ela sai da cama dela, abre a porta do quarto dela, abre a porta do meu quarto e sobe na nossa cama, e é isso aí, tudo bem.
Ela vão ter.
E eu tava me questionando assim, pô, será que eu tô fazendo isso errado? Será que eu deveria fechar a porta e ela deveria bater e... Sei lá.
Imagina.
Não sei. E aí escutei histórias de pessoas que, tipo, fecham a criança no quarto. Não, mas...
Não, só suspiro.
Não é uma coisa, assim, bizarra, assim, no cativeiro. Não, é do tipo... Botou a criança pra dormir, fechou a porta. E, sei lá, se a criança acordou 7 horas, fica brincando no quarto. A mãe só abre às 8 da manhã, entendeu? Na hora que ela...
Caralho.
Pois é. Aí fiquei pensando, assim... Quem tá fazendo o que é errado e tal? E aí essa pessoa falou, olha... não sei, eu na minha... Era isso, assim, que era o meu espaço. O que você acha disso?
Então, acho que é uma coisa que você tem que realmente fazer desde sempre, né? Porque eu não tenho esse espaço também. E lá, aqui em casa, a forma como acontece é meio que parecida com a tua. A Olivia tem a cama dela no chão e ela acorda... Se ela acordar 70 vezes na noite, ela vai vir pro nosso quarto 70 vezes. Eu, de fato, nunca tinha parado para pensar quão seria realmente importante preservar aquele espaço. Só que eu acho que, pra gente, não seria viável. E acho também que é uma questão de personalidade da criança, talvez. Assim, eu conheço uma... Eu tenho uma mãe... Tenho uma amiga que é mãe... E ela já me mandou vários vídeos que ela filma da babá eletrônica do moleque acordar e ficar lá super de boa brincando no quarto. A minha filha, por exemplo, eu acho extremamente difícil que fizesse isso.
A minha também.
Entendeu? Então, eu não sei se é uma coisa que foi uma prática que eles começaram a implementar desde o dia zero. Ou se é uma coisa que também... E também já é uma coisa da criança, sabe?
Mas será que é importante ter esse espaço? Ou será que isso é uma bobagem?
Então, no episódio anterior, a gente falou sobre a falta de sexo no casamento pós-filho. Dito isso...
Talvez!
Então, de repente, seria uma coisa... Eu acho que é importante você ter, sim. Assim como é importante você cuidar da sua sanidade mental para poder continuar a vida, independente de ter 70 ou um filho só... Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o quão viável isso é pra minha vida agora, sabe?
Talvez quando ficar maior, né? Isso que eu fico pensando, assim. É que eu acho que tanto a Antônia quanto a Olivia são muito pequenas, entendeu?
Acho que não dá pra aplicar. Porque eu sei que...
Mas eu conheço gente que já aplica desde agora. Mas eu acho que, sei lá, também... Não sei, acho estranho.
Não, eu acho que são duas. É uma combinação de talvez duas coisas. Uma é ter começado desde sempre e a personalidade da criança que permita. Porque o que, que essa mãe ia fazer se a criança não quisesse ficar até as 8 trancada no quarto? Ela ia falar, não, tu vai ficar assim, foda-se, e deixar a criança se esgoelar?
É, porque.
Se a criança quisesse sair, ela ia ter que abrir a porta.
Não sei. Porque tem umas crianças ensinadas, assim, morro de inveja.
Também.
Umas crianças doutrinadas, assim, do tipo assim, não, fulaninho não faz isso, porque eu ensinei pra ele que não é pra fazer isso. Gente, então, eu acho que eu não tenho a menor moral com a minha filha.
Mas eu acho que você falasse, porque na real a pessoa acha que ensinou, mas não, é da personalidade da pessoa e da criança. Hoje, por exemplo, mesmo, a Olivia tava com, sei lá, que porra que ela tava na mão, e eu fui pra tirar, e eu tô fazendo um treinamento meu bem profundo de, tipo assim, tentar fazer com que ela responda as minhas demandas e não forçá-la a fazer nada. É, salvo os casos. Por exemplo, eu queria que ela me desse aquele objeto. Não lembro o que que era. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, me dá, por favor. Aí ela me deu. Só que ela não faz isso sempre, entendeu? Vai ter uma hora que ela vai se jogar no chão, mandar pra puta que pariu e enfiar o objeto na boca de novo. Entendeu? Perdi o raciocínio.
Eu
não,
também
aí.
Não sei, não sei o que
onde
tá
eu vou
falando.
Chegar. Isso é muito comum comigo. Será que ainda é maternidade que tá fazendo isso comigo?
Não sei, amiga.
Tinha algum sentido.
Você tava querendo dizer que ela não tava sendo doutrinada da personalidade dela.
Exatamente. Eu acho que as mães acham que, ah, não, fulano ama fazer isso. Fulano, amiga, você não sabe se o fulano ama ou não. Então, assim, eu não sei também se o que ela tá dizendo, ah, eu ensinei fulaninho a ficar no quarto até as 8 da manhã. Acho que não. Eu acho que ela não ensinou porra nenhuma. Ela acha que ensinou, e isso é muito maneiro, ela achar que ensinou.
Deixa ela viver na imaginação dela.
Isso, deixa ela ser feliz dessa forma. Eu acho que o moleque fica porque ele quer ficar. Não é porque ele foi dito que isso era importante, entendeu?
Ai, sei lá, eu tô achando que eu tô fazendo tudo errado.
Para nada.
Eu acho que eu não tenho a menor moral com a minha filha.
Tua filha tá quase fazendo 2 anos. Ela tá numa
que tá
fase
quase que fazendo 2 anos,
tá
quase, menina.
E ela já tá
ela
com
tem dois anos
e
meio.
Esquece. É, ela tá. Mas então, ela tá saindo da fase dos 2 anos, que são anos mais.
Ela não tá saindo, ela tá no meio.
Não, eu sei. Não, mas peraí. Não é? Não termina quando faz 2. Não é? Termina quando faz 2,5?
O quê?
Esse suposto terrible 2, não é isso?
Termina com 3.
Pô, então tu tá muito fodida. Segura aí que ainda falta alguns meses.
É isso que eu tô falando. Eu não tenho a menor moral com ela, cara. Ela não faz nada que eu mando. Nada. Você fala, Antônia, vem aqui com a mamãe, vem. Dá esse objeto pra mamãe, dá.
Mas tu nem fala com essa voz?
Não. Antônia, vem aqui agora. Dá essa merda pra sua mãe.
Aí ela vai?
Não. Não, claro que não. Não vai de jeito nenhum. Não vai de jeito nenhum, entendeu? Vai se tá afim. Não vai porque eu peço.
Uhum.
Entendeu?
Olha, eu tava conversando com uma amiga recentemente e a gente falou sobre a personalidade dos nossos filhos. Ela tem um menino e eu tenho uma menina. E eu falei justamente sobre isso. Ela tava falando que o moleque, outro dia, o que que foi? Ele queria beber água e ela deu água, só que ela deu água num copo que ele não queria.
Ah, acontece muito.
Olivia,
a casa cai.
Ela falou assim, Alexandra, ele saiu correndo pela casa, parecia que ele estava com o corpo incendiando. E ele saiu se sacudindo, e ela só ficou olhando pra cara dele e falou, que isso, moleque? Aí ela veio com um discurso que eu achei maravilhoso, eu só não consigo ainda absorver pra dentro do meu coração, que é, eu não quero um adulto no futuro, pensa só no que eu vou te dizer agora, eu não quero um adulto que não seja uma pessoa que contesta, uma pessoa que é ativista nas vontades, eu não quero uma pessoa permissiva e que aceita tudo que eu falo. Então a tua filha não vai ser essa pessoa permissiva e otária no futuro. Porque ela já tem o quê? Personalidade e vontade. Ó.
Puta.
Te deixei feliz agora. Não, mas é isso. Você tá criando uma criança. Você tem que pensar que o adulto que ela vai se tornar é justamente o adulto que você é. Chata pra caralho um pouquinho? Sim.
É.
Mas uma pessoa que contesta.
Mas eu só
uma pessoa que chega
e fala
assim,
que
não
eu
quero isso. Pô, mas é maneiro. Você tem que ter orgulho de pensar como ela vai ser no futuro. Eu acho isso muito legal. É por isso que às vezes eu fico pensando assim, porra, Olivia, nega alguma coisa aí pra mim, porque por enquanto tá meio otária pra mim mesma. Mas não, daqui a pouco ela vai começar a entrar na idade que eu não tenho
otária. Ah, tomar. Ah, então tá, vou pensar assim.
Aí, ó.
Bom, quanto mais chata, mais legal. Cara, você não tá entendendo. Mas, não, mas, ok, concordo, mas ela tem que ser um adulto que saiba se frustrar.
Mas isso é o pulo do gato.
É isso. Esse ela é tem que saber se frustrar e ela tem que saber que as coisas não podem acontecer imediatamente na hora que ela quer que aconteça, entendeu?
A dificuldade é essa.
Cara, ontem eu falei, vamos pra casa do seu amigo? Cara, na mesma hora ela falou assim, vamos, subiu no carrinho. Tipo, falei, não, calma, eu tenho que me arrumar. Eu só falei assim, vamos, do tipo, vamos daqui a meia hora.
Uhum.
E aí, Niki, eu falei, calma, eu tenho que me arrumar. Ela saiu do carrinho, correndo, com o corpo incendiado, se jogou no chão, igual Cristo Redentor, e ficou chorando. Que nem uma louca. E eu fiquei olhando, assim, meio, caralho, onde foi que eu errei? Que merda é
calma,
essa?
Calma, amiga, tu ainda tem muito pra errar, ela só tem 2 anos. Cara, muito sério, pra se fuder.
Ela ficou muito louca da buceta, cara. Ela ficou louca pra caralho. E ela assim,
tipo mariposa na parede, se debatendo assim.
Cara, isso acontece assim. É isso. Se não é o copo certo, se não é na hora que ela quer, se não é do jeito que ela quer, se não é no corolho que ela quer. Entende? Porra, meu irmão. Ah, maneiro. Personalidade forte. Ah, tomar no cu, cara. Calma, entendeu?
O que vai acontecer é que ela vai ser uma adulta de personalidade forte e tu vai ser uma velha, cabelo branco, cheia de ruga e puta da vida, porque tu vai ser aquela pessoa exausta quando chegar aos 60 por culpa dela.
Exatamente. Entendeu?
Porra, tô puta agora. Não sei o que eu quero na vida.
Ah. Exatamente. E eu fico pensando isso. Cada chilique...
Uma
eu
ruga
falo,
que aparece na tua
puta
cara.
Puta que pariu, envelheci 3 anos agora, sua pirralha, por sua causa, sua maluca.
Aí, corre, pega argila, bota argila na cara.
E ela falou
começa
assim...
Começa a brigar com ela com argila na cara.
E aí ela falou assim, você tá louca, mamãe.
Gente, mentira.
Mamãe, você tá louca.
Peraí, não, ela não falou isso pra você.
Falou. Mas eu acho que ela assim...
Ela reproduziu o que tu fala pra ela.
Total. Não, ela reproduziu o que eu falo de várias pessoas.
Ah, tá. É.
Mas é que ela falou na hora, num contexto muito maravilhoso, que eu estava realmente enlouquecendo.
Uhum.
E aí eu fiquei meio de cara com isso. Mas, será que isso tudo é porque ela tem acesso irrestrito ao meu quarto?
Que... pensamento. Não, agora, como é que eu te respondo essa pergunta? Não sei.
Não sei, mas será que...
Terapeutas que nos ouvem.
Amigos, ouvintes, é isso?
Opinem.
Assim, você acha que tem... Que a gente tem que...
Não, não tem ligação. Não,
eu tô brincando. Eu também acho que não tem ligação. Mas será que eu devo começar? O que eu acho assim, você estabelecer limites também é isso,
claro,
né? Você estabelece um limite, inclusive, físico.
Uhum.
Ó, aqui... Não que não pode entrar. Claro que pode entrar no seu quarto, mas assim... Não é na hora que você quer, entendeu?
Uhum.
Você vai bater.
Uhum.
Isso eu acho que eu tenho que começar a ensinar.
É.
Talvez.
Nossa, o pai de um... Peraí, vamos lá. O marido de uma amiga uma vez comentou que falou pro filho, sei lá de quantos anos, falou assim, filho, vai lá dormir, porque papai quer beijar na boca da mamãe, umas coisas assim. Eu fico pensando, gente, que loucura, né? Só lembrei disso agora, só queria trazer essa informação
não
pra vocês.
Não sei se eu gosto disso.
Nem eu, você tá louca, imagina. É assumir pra criança, assim, e, tipo, a criança eventualmente vai saber que a gente transa. Quando a gente voltar a transar, né? A gente sabe que isso é uma coisa que vai acontecer daqui a algum tempo.
Mas pelo menos ela vai saber que transou uma vez, né? Pra fazer ela.
É.
Vai saber.
É, pelo menos algumas vezes pra tentar fazer, né? Tem isso também. Porra, é! A gente transava! Mas,
Mas você não precisa falar assim, né?
Não, pelo amor de Deus. Imagina que grosseria. E o moleque não é tão velho assim, não. Tipo, deve ter
não,
uns...
Não, e vou te falar. E também não é só
5,
por isso que
anos.
Você quer que a pessoa vá dormir. Às vezes você quer trocar uma ideia, né?
Uhum.
Às vezes você quer só ficar ali deitadinha no seu quarto com seu marido, que também é dono daquele quarto com você,
uhum.
Em alguns casos. E você quer ficar ali, tranquilo, né? Do tipo, ó, sai aí, vai pro teu quarto.
É isso, às vezes a gente precisa do nosso espaço, né, cara?
Às vezes, muitas vezes.
Uhum.
Quase sempre.
Você tá precisando de vários abraços. Nossa, eu vou ser aquela pessoa agora cirandeira e vou falar, amiga, vem cá, me dá um abraço. Vou passar a minha energia.
Eu não gosto disso.
Você não gosta de abraço? Você não gosta de cirandeiros? Tudo bem.
Eu não gosto de cirandeiro. Eu gosto de abraço.
Você gosta de abraço,
não,
porra.
Eu gosto de abraço, mas eu não gosto daquela coisa assim, ai, vem cá, me dá um abraço. Eu sempre fico meio...
Mas também se uma pessoa fala com essa vozinha de cu, eu falo assim, porra, me dá um abraço aí, porra.
Dá um abraço aqui, nenenzinha.
Tu faz vozinha falando com a Antônia?
Não.
Caraca, eu faço.
Eu odeio baby voice.
Eu sei.
Eu odeio baby voice.
Eu só perguntei isso pra dizer tudo pros nossos ouvintes. Porque eu sei que você odeia Baby Voice.
Eu vou falar assim agora com você. Olivia, cara, vamos falar esse podcast sim.
Eu tenho que contar essa história. Quando eu morava sozinha, antes de casar, antes de Antônio, quando minha vida era boa, basicamente. quando eu morava sozinha, eu morava num apartamento de um quarto e aí o banheiro dava pro prisma do prédio.
Sei, tá ligado?
Então você escutava as conversas.
Ai.
E como eram suítes, os banheiros eram dentro dos quartos, então você escutava.
Os banheiros, os papos dos banheiros e dos quartos.
Dos quartos. Então você escutava gente transando, você escutava muitas coisas. E tinha um casal que eu apelidei de Baby Voice. E eles falavam assim: oi, mozão! Ai, você chegou agora, mozão!
Ai,
eu cheguei agora. Eu não sei nem imitar.
Gente, ele falava também. Eu
ele falava assim, uma coisa, os dois!
Ah, não,
os vergonha. Dois!
Não, porque uma coisa eu acho. Tipo assim, eu tenho um apelido carinhoso para com o meu marido, que eu acho que eu não vou, né, não vou explanar aqui no nosso podcast. Que teve uma época que eu fazia uma vozinha assim, mas era gastando a parada. Só que ele nunca chegou pra mim e falou assim, ai, se mamãe, se... Nunca falou uma porra dessa pra mim. Eu também nunca fiz essa voz pra ele. Mas eu tenho um ex, que essa história é clássica, que ele falava assim, ele me chamava de Xandinha. Tipo, tudo bem, muita gente me chama de Xandinha, mas ele falava assim...
Ah, é Xandinha?
É, bonitinho. É, Xandinha. Mas ele falava assim, Xantinha.
Ah! Aí eu ri assim, 30 vezes.
Aí, Xantinha. Aí eu, que é, porra? Aí eu, oi? Aí ele falava assim, você vai lá na casinha do não sei o que lá? Aí eu falei, não, ele não tá falando assim comigo.
É sério? Ele falava
juro? Assim, aí, por isso que a gente não tá mais junto. Mas aí ele falou assim uma vez, ah, eu falei, você entrou pra academia, tá malhando? Aí ele virou e falou assim, eu entrei, eu tenho que cuidar da minha casinha, que é o meu corpinho.
Aí eu falei, ah, não, tchau.
Aí, matei ele. Uma pá. Tá enterrado na Barra da Tijuca.
Eu não tô conseguindo nem respirar.
Que nojo.
Ai, gente.
E eu tinha um amigo, digamos que o nome dessa pessoa que falava com essa vozinha é meu ex, digamos que o nome dele é Plínio. Aí ele falava assim, o meu amigo falava assim, o Plínio Mãozinha está aí, oi, eu...
Caraca,
imagina se a gente tivesse um filho juntos. Ele ia falar assim, Olifinha, vem cá tomar banho com o papai.
Eu tinha um casal de amigo que se tratava por um apelido muito escroto, assim. Tipo, bisuninho. E na frente dos outros, sabe? Iu, que nojo, cara. Eu acho apelido já uma parada muito escrota. Sabe apelido carinhoso de namorado? Eu acho escroto.
Tipo, mozinho, essas coisas?
Não, eu acho assim, sei lá, gato, gata, gatinho, gatinho.
Ah, isso tu tá puxando sardinha pro teu lado, porque é como vocês se chamam.
Sim.
Se tu chamasse ele buzunguinha, tu ia achar maneiro também.
Não, mas eu acho assim, amor, não sei o quê, tudo bem. Mas assim, buzunguinho... Tchutchuquinho, tchuco, tchulho, tchotcha. Ah, vai se fuder, cara. Para de escrota.
Chola. Chola é outra coisa. Chola é outra coisa. Olha a falta de sexo aí, Brasil. Porra.
Gente, não, olha só. Sem sacanagem. Não falo com voz de bebê com a minha filha. E antes de eu ter filho, uma menina que trabalhava comigo falava, ela adorava fazer voz de bebê com o filho. Oh, meu Deus! Ela falava assim com o filho dela. E eu ficava assim, puta que pariu!
Que chata.
Aí ela assim, ah, quando você tiver filho, você vai falar assim, cara, não vou. E ó, queria dizer a você sabe quem é você, não sei
mantive
se você tá ouvindo.
Mantive a minha palavra.
Não falo assim com voz escrota de bebê com a minha filha, porque eu tenho pânico quem fala tati bitati com filho.
Ah, mas eu não falo, a voz que eu faço pra Olivia, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir aqui, mas não é assim, é uma coisa meio assim... Ih, deu branco, peraí, deixa eu ver. Vai falando aí que eu vou tentar lembrar.
Não, mas
você
fala às vezes, tipo assim... Oi,
eu dou uns gritos.
Filha!
Não, então. Aqui,
eu também não consigo
eu
nem
falo
falar.
Eu falo de uns gritos, é tipo
eu acho
assim,
que eu falo normal. E aí,
eu tô... caralho! Eu faço assim, entendeu? Eu tinco o dente. Eu tinco o dente falando com ela. É assim que eu falo com ela. Você tá querendo terminar o podcast?
Eu tô querendo terminar
ela tá terminando
amizade.
A amizade comigo. Aí eu falo assim com a Olivia, eu acho muito legal. E ela se amarra.
Tá.
Eu vou falar assim com a Antônia pra tu ver se ela não vai gostar.
Ah, pode gostar. Eu falo normal, porque eu falo assim, e aí, Antônia, beleza?
Sério.
E aí,
tu levanta a mão assim, aperta aqui, porra. É isso.
Ai, compadre. Mas eu faço assim mesmo.
E aí, filha?
Ah,
pã.
Isso eu faço também. É, isso eu faço.
A gente acaba, sabe aquele soquinho na mão? Aquele high five com bate, soquinho?
Bate, isso eu falo com ela. Eu faço,
falou,
aí a gente bate.
Filha, tudo bom? Uhum. Tá tudo bom com você? Ó, você tá bem? Ó, assim...
Tá começando não, a então, você aí, pô.
Mas aí, isso aí é o meu... Porra, cheguei ali no limite, assim.
Uhum.
Pim, até arrepiou. Uhum. Mas, assim, não vai além disso, entendeu?
Cara,
Mas então, gente... Vamos terminar esse episodinho?
Vamos.
E vocês vão ficar com o quarto de vocês sozinhos pra vocês, né?
Cara, a gente vai mostrar do Not Cross aquela...
É Xandinha.
É, Olivinha, mamãezinha. Tá bom. Eu vou cuidar do meu corpinho, porque ele é minha casinha.
Puta que pariu. Tchau, gente.
Tchau.
Fiquem bem aí, pai.
E se você gostou desse episódio, você pode ir lá no nosso Instagram comentar com a gente. Vamos conversar. Abençoadas_podcast. É o nosso Instagram. Aí, a cada episódio, a gente posta lá e aí você pode comentar o que você achou. Gostou, não gostou, achou uma merda. Segue a gente. Beijo.